desta proposta, mas naturalmente que toda esta abordagem, precisamente sobre a reversão destes ataques que ainda hoje continuam a ser sentidos pelos trabalhadores, é algo que se torna incontornável e que importa, apontar. Relativamente às propostas de informação a remeter para o Ministério Público, já aqui foi dito, quer a questão da informação da Segurança Social, que é uma, das evidências que se encontram no nosso acervo documental, ou seja, pagamentos milionários, vencimentos a administradores da TAP na gestão privada, que foram pagos através de contratos de prestação de serviço com a eventual prática criminal de fuga às contribuições para a Segurança Social. Da mesma forma, evidências que constam da documentação desta Comissão de Inquérito sobre o pagamento pela própria TAP das assessorias no apoio ao Sr. David Neilman na privatização da TAP. Ou seja, o Sr. Neilman contrata assessorias e consultores para comprar a TAP e depois mandar a TAP pagar. Trata-se de documentação que já consta, muito recentemente deu entrada na Comissão Parlamentar e é importante, naturalmente, que essa matéria seja tratada. Para abreviar, Sr. Presidente, para não fazer uma abordagem exaustiva de todas as propostas, eu apenas iria mencionar propostas que têm a ver com uma necessidade de que estas informações sejam facultadas não apenas ao Ministério Público, pelas razões que são mais do que evidentes, mas também ao próprio Tribunal de Contas, que já anunciou estar a elaborar, estar em preparação ou elaboração mesmo, uma nova auditoria sobre a TAP e sobre as suas contas, daí que haja evidências e documentação que seja necessário neste âmbito, mas também tendo em conta a recomendação que eu há pouco mencionei, que a senhora deputada relatora aceitou, de que rapidamente se faça uma auditoria da IGF às contas da TAP. Então, daí a proposta 45, que é a última do nosso documento, que refere precisamente a ideia e a recomendação de que seja, pela nossa parte, disponibilizado o acervo documental ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à IGF. A senhora deputada relatora apenas incorpora aqui o Ministério Público, nós consideramos que é insuficiente. Mesmo a terminar no último minuto, eu penso que é uma proposta de alteração para substituir uma palavra no relatório que quase que simboliza a discussão que estamos aqui a fazer. Nomeadamente, na proposta 26.2 do PCP, quando no relatório se lê que, face ao exposto, bem se evidencia que a grande divergência política diz respeito à alienação do controle estratégico da empresa, o Partido Socialista sempre defendeu que o Estado deve ter a posição de maior acionista da TAP SGPS, face ao papel determinante da empresa na projeção internacional de Portugal. Ora, onde se lê o Partido Socialista sempre defendeu, nós propomos que se passe a ler o Partido Socialista às vezes defendeu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados. Cumprimento também todos os assessores técnicos que intervieram nesta comissão ao longo destes meses. A comunicação social, pelo acompanhamento permanente que fez aos trabalhos desta comissão e que permitiu que os portugueses, os mais atentos, os menos atentos, mas os interessados, tivessem uma imagem real do que se passou nesta comissão, o que, naturalmente, ao lerem o relatório preliminar e a versão alterada, ficariam com outra ideia que não a que se passou nesta comissão. Ainda antes de chegar a esse ponto, eu gostava de aflorar algumas tentativas de condicionamento que ocorreram aos trabalhos desta comissão. A começar pelo líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, que lançou um clima de suspeição, um clima de tentar enlamear, é este o termo, o trabalho que, de uma forma honrada, briosa, profissional e sempre com o interesse nacional acima de tudo, os deputados desta Comissão tentaram dirigir os seus trabalhos. É uma postura incorreta, imprópria e inadequada de um líder parlamentar, do maior grupo parlamentar desta Assembleia. E, tirando uma breve declaração em plenário, ainda não vi o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias vir a público pedir desculpa pelas conclusões precipitadas e erradas que se provou teve. Depois, quando temos um membro do Governo, e não acredito que o fator temporal tenha sido ao acaso, no dia em que o relatório preliminar iria ser apresentado, tem um comportamento impróprio, deselegante e inadequado para este órgão de soberania. Deixo publicamente o meu manifesto de agrado, de reconhecimento público em relação à reação do Sr. Presidente, Sr. Deputado António Lacerda Salles, pela forma isenta com que defendeu esta comissão à que preside, os deputados, os assessores e os técnicos que nela intervieram. Foi uma posição apartidária, como se exige, e uma posição de respeito para quem trabalhou nesta comissão ao longo dos últimos meses, daí o nosso reconhecimento à postura e à posição que o Sr. Presidente tomou, colocando no sítio dele, o ministro que tentou puxar dos galões algo que se calhar não os tem e que nos deixou com a total certeza da percepção que já tínhamos, em que num tabuleiro de xadrez o Sr. Ministro da Cultura assume aqueles lugares da frente e veio nesse propósito fazer estes tristes comentários acerca dos trabalhos de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que, volto a dizer, foram feitos com seriedade e com interesse nacional acima de tudo. Relativamente ao relatório, importa esclarecer o seguinte, com todo o respeito que eu tenho pela Sra. Deputada Relatora, eu não me vou referir à Sra. Deputada, mas sim ao relatório, porque eu não me acredito que a Sra. Deputada se reveja neste relatório. Não me acredito. Seria de muito mau tom e seria embaraçoso para os restantes 229 deputados desta Assembleia se a Sra. Deputada Relatora se revisse neste relatório. Isto não é um relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política na gestão da TAP 2020 a 2023. Isto é um relatório do Partido Socialista, não desta Comissão de Inquérito. É um relatório do Partido Socialista, é um relatório que de criterioso tem muito pouco, de falacioso tem muito. E é um relatório que visa proteger os membros do Governo, os membros do Governo que estão nas tutelas com responsabilidades na companhia, nomeadamente o Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas, e é um relatório que visa, acima de tudo, ir ao encontro de outro grupo parlamentar com demasiadas referências a um período que esse sim estava fora do âmbito desta Comissão. Fala-se mais na gestão política da Companhia de 2015 do que no período de 2020 a 2022. Estranho que nem o Partido Socialista, nem o Partido Comunista tenham feito iguais referências a 1991, que foi a altura da primeira privatização, era na altura primeiro-ministro o professor Aníbal Cavaco Silva. Estranho, foram só até 2015 e não tentaram procurar mais matéria para tentar denegrir o que foram as escolhas e as opções políticas tomadas pelos governos de direita, que volto a dizer, não estavam no âmbito desta comissão de inquérito. A senhora deputada relatora faz referência à aprovação de 6 propostas do Chega, 3 parcialmente aceites e 3 aceites na sua totalidade. Não nos deixa contentes, com certeza que não. O Partido Chega fez dezenas de alterações, como é sabido, tanto ao nível do conteúdo como ao nível das conclusões. E as alterações que foram aceites foram alterações circunstanciais, de constatação dos factos que ouvimos aqui, de depoimentos tidos pelos inquiridos que foram chamados a vir a esta comissão, e ignora pontos que nós consideramos fundamentais, pontos que marcadamente comprovam a existência de ingerência política na gestão da companhia. E são vários os casos que podemos elencar. A começar por Hugo Santos Mendes, que perdemos a conta do número de casos que provam que há uma interferência política, ou que houve uma interferência política do acionista, governo, na TAP. Desde dizer à CEO, à data, que a porta de entrada no governo seria o Ministério das Infraestruturas. Isto porque a senhora engenheira Christine Widner pediu uma audiência à senhora ministra do Trabalho e foi recusada por Hugo Santos Mendes. Desde Hugo Santos Mendes ter ido reunir com a CEO e com os advogados para, imagine-se, isto não é ficção, isto aconteceu, para responder a um despacho, a um comunicado emitido pelo Sr. Ministro das Finanças e Ministro das Infraestruturas. Isto é a promiscuidade política no seu exponente máximo. Um Ministério, pelo Sr. Ministro, pede esclarecimentos a uma empresa pública e é o Secretário de Estado que vai ajudar a preparar a resposta a esse mesmo pedido de esclarecimento. Se isto, Sr. Presidente, não é a maior degradação das instituições políticas, não sei o que será. Se isto não é uma clara interferência na gestão de uma empresa pública, então não sei mais o que será. E como é que o relatório conclui que não há interferência política na gestão da companhia? Isto mais do que adulterar os resultados, é, em primeiro lugar, passar um atestado de incompetência a quem trabalhou nesta comissão durante vários meses. É tentar sonegar a informação aos portugueses. É tentar omitir factos claros que se passaram e que este relatório quer esconder. Não é quer mostrar, é quer esconder. E consegue. Consegue porque tem uma maioria absoluta e consegue porque os votos da alteração são influenciados pelo Partido Socialista. Mas há mais pontos. Diogo Lacerda Machado, amigo pessoal do seu Primeiro-Ministro, consultor para o Governo na questão da TAP de 2015 a 2017, de 2017 em diante, vogal do Conselho de Administração da Companhia, disse aqui, neste mesmo sítio, que o Governo tentou alterar e influenciar o sentido de voto que ele teria no orçamento da companhia. Isto não é interferência política? Sr. Presidente, se isto não é interferência política, não sei mais o que é que há de ser. Casos como nós apresentamos, Gonçalo Pires, CFO da companhia,